Então, senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião. Olá, bom dia, senhora deputada. E vamos começar pelas informações gerais. Bom, primeira questão. A nossa agenda da comissão é pesada, sabem disso. Eu tenho aqui uma programação de trabalhos. Já entramos no mês de julho, em termos de programação de trabalhos, e temos uma pipeline de audições e muitas outras coisas para fazer. Durante o mês de junho, nós vamos ocupar as terças-feiras à tarde e vamos ocupar as quartas de manhã, sempre, porque vamos começar com as audições da ANA, daquele requerimento do Partido Comunista, terças-feiras. Eu ainda estava a começar, senhor deputado. Mas faz favor, faz favor.
Sr. Presidente, estando agendado um conjunto de audições para a semana da ANA, nomeadamente das organizações representativas dos trabalhadores, nós, percebendo para as audições, para quem está a ser chamado, questionamos, nomeadamente, que o sindicato mais, com mais associados da ANA não foi chamado, que é o SINTAC. Sendo o requerimento que foi aprovado na Comissão para as organizações representativas dos trabalhadores, não estando a ser chamado o SINTAC, achamos que deve ser ouvido esse SINTAC. O requerimento fala do PCP. O requerimento do PCP fala em organizações representativas dos trabalhadores. E depois, na troca de informações entre o PCP e a mesa, foi colocado um conjunto de sindicatos. E nós, na análise do requerimento que podia ter sido feito no momento, e nós assumimos que não fizemos, percebemos que o sindicato com mais associados da ANA, que é o SINTAC, não foi convidado.
Por muito
isso,
bem.
Solicitávamos que esse fosse também.
Sr. Deputado Gonçalo Lage, por favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para nos associarmos ao pedido que foi feito também pelo Sr. Deputado o Costa e requeremos também a audição
desse. O Partido Comunista não está presente, mas isso decorre, enfim, das capacidades que tem. Não vamos prender por isso. Algum grupo parlamentar se opõe a que o SINTAC também seja convidado a vir às audiências a propósito do requerimento do PCP da ANA? É uma pergunta, ninguém se opõe, então vamos convidar o SINTAC, Dr. Luís, será até a audiência ou a audição da próxima terça-feira, sim. Portanto, isto está resolvido. Voltando ao que eu estava a explicar, nós durante o mês de junho vamos avançar com as audições do requerimento da ANA e vamos avançar também com as audições das reguladoras que estão sobre a competência da nossa comissão, são quatro, e portanto isto vai nos ocupar as terças e as quartas-feiras. Organizem-se, por favor, senhores deputados. Será sempre terça-feira, 15 horas, e serão as quartas-feiras no horário normal, ou 9, ou 9 e meia, ou 10, porque compatibilizando a agenda e o tempo que vamos precisar para isso. Depois ainda está aqui pendente uma audição ordinária, a regular, do Sr. Ministro, e foi-me explicado que temos que aguardar indicações do Governo e da Conferência de Líderes. Portanto, não podemos estar a marcar por nossa própria iniciativa, já estaremos para julho ou não, enfim, a regimental, sim. Uma até julho. Dos dois ministros, sim, claro. Pronto, era para vos dar uma panorâmica do que temos pela frente, e muitas ainda para ser realizadas, muitas audições e audiências e requerimentos e tudo mais, como deve ser. Depois, sobre as informações ainda. Há aqui uma questão com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas informa que a senhora doutora Maria José Batista Bruxado não é nem nunca foi juíza, porque ela vem requerida para ser ouvida, não é nem nunca foi juíza e, portanto, está a dependência hierárquica e funcional e, nessa medida, não representa o Tribunal de Contas. Primeira questão. Segunda questão do Tribunal de Contas. Estamos aqui a jogar com datas, porque a disponibilidade do Tribunal de Contas é menor, mas não é complicada. E há aqui uma questão relacionada com o relatório, o tal que foi produzido em 2015 e sujeito a contraditório em 2016. E então o Sr. Presidente do Tribunal de Contas informa-nos que esse relatório ainda não foi aprovado por deliberação do plenário do Tribunal de Contas. Portanto, ficou ali num determinado momento no contraditório e, na verdade, trata-se de um projeto de relatório. E que, por essa medida, entrando o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, está sujeito a reserva. A reserva. Ora bem, nós questionamos o Tribunal de Contas, vai sair hoje um ofício que eu tenho por aqui, em que, na verdade, assim sendo, eu questiono o Tribunal de Contas se existe uma previsão de deliberação e de aprovação do dito relatório de 2016, mas pelos vistos está pendente. Eu pergunto se existe uma previsão de fecharem esse relatório e, portanto, ser alvo de uma deliberação do Plenário do Tribunal de Contas. Isso mesmo já agora acontecerá antes da audição que eles viram cá. Bom, enfim, 2016. Se isto, a resposta, Sr. Deputado, estou a entendê-lo também, teremos eventualmente de respeitar para a divulgação desse relatório as normas de reserva que se aplicam e que já se aplicaram, inclusive. Vamos aguardar essa resposta. Faremos sempre essa resolução antes da audição do Tribunal de Contas. Portanto, com resposta do Tribunal de Contas ou com consulta sob reserva de acordo com as regras que existem, será sempre antes da audição do Tribunal de Contas para os seus deputados estarem habilitados com a informação necessária para o efeito. Dr. Luís, obrigado. Depois, ainda na questão das informações, senhores deputados, temos aqui uma questão que eu fui alertado, que é o pedido, um requerimento aumentado do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo e Sr. Deputado Carlos Barbosa, que é o pedido de parecer ao TAP sobre o projeto Magellan 500 e os custos de opção, de cada opção para o Estado e contribuinte. Sr. Deputado, tivemos a estudar o assunto para que não seja uma questão de imparcialidade, que não é. Qual é a questão? No acesso a documentos administrativos, qualquer deputado ou grupo parlamentar pode requerer diretamente às entidades aquilo que entender. Mas também há grupos parlamentares, como aconteceu com o Chega, com o Partido Socialista, agora com estes documentos da CP, que o requerem à Comissão. À nossa Comissão, às outras comissões, eventualmente. Mas à nossa Comissão. Ora bem, em termos de regime de acesso aos documentos administrativos, não há problema nenhum. Aliás, esses requerimentos não são apreciados nem são votados na Comissão. Portanto, no fundo, a Comissão é um veio de transmissão para acesso a documentos publicados e existentes. Aquilo que o Grupo Parlamentar do Chega aqui requer é uma coisa diferente. E era por isso que eu queria falar com a Comissão e também perceber o vosso ponto de vista. O Grupo Parlamentar do Chega quer que seja elaborado um parecer a pedido, portanto, um documento que não existe, que não está publicado, não é uma questão de acesso aos documentos. Srs. Deputados, o que está em causa é que a UTAP elabore a pedido um parecer sobre determinada questão. Por outro lado, a UTAP é uma unidade de apoio ao Ministério das Finanças e na sua missão e nas suas atribuições não é claro que tenha como atribuição a elaboração de pareceres para prestar à Assembleia da República. E, portanto, Srs. Deputados, esta é a questão que se levanta, não é uma questão de legitimidade na ação, penso que isso está fora de questão, pelo menos na minha perspectiva, é uma questão de metodologia procedimental. Ou seja, o que é que eu pergunto? Entendo, parece-me a mim, que se é um acesso a documento existente, a Comissão não tem que apreciar, não tem que votar. Se estamos a falar num pedido de elaboração de um parecer que o próprio grupo parlamentar do Chega ou qualquer outro grupo parlamentar podia tomar a iniciativa de o fazer diretamente e depois sujeitar-se-á à decisão que vier a ser proferida nesse âmbito, mas que falo através da Comissão. E, portanto, eu entendo que nesta medida é completamente diferente e deve ser apreciado pela Comissão. Senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Coimbra, faz favor. Sr. Deputado Costa, Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Senhor Presidente, muito obrigado, é mesmo comigo. É uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, só para apoiar por completo aquilo que acabou de dizer. Isto porque na última reunião em que eu presidi, esta questão foi colocada e eu provavelmente tive uma má interpretação. Ou seja, é exatamente como o Sr. Presidente diz. Os documentos administrativos que são requeridos não têm que ser votado qualquer, nem apreciado qualquer tipo de requerimento. Se é a elaboração de um parecer, então sim, de facto, faz todo sentido. Aquilo que foi interpretado é que eram documentos administrativos, que era um requerimento para a apresentação de documentos administrativos, e daí ter sugerido que não carecia nem de apreciação nem de votação, embora grupos parlamentares tivessem legitimamente levantado essa questão. Esclarecida a situação, até junto do grupo parlamentar do Chega, julgo eu, foi o autor do requerimento, se assim é, se é um pedido de parecer, é exatamente como o Sr. Presidente acabou de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lage inscreveu-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi precisamente eu que coloquei essa questão na reunião anterior, porque, a meu ver e na leitura do requerimento, tratava-se exatamente do pedido de um parecer. E um pedido de um parecer tem, obviamente, uma configuração totalmente diferente do que é o acesso a um documento normal. Por essa razão mesmo, eu, obviamente, estou de acordo com o que disse o Sr. Deputado Pedro Coimbra e corroboro essa situação, sendo que, obviamente, carece que seja apreciado nesse sentido, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que mantemos o requerimento e que, naturalmente, será apreciado, será votado na Comissão a sua admissibilidade ou não. E a questão de haver partidos siameses manifestou-se, ao que parece, nas duas intervenções anteriores. Portanto, isto vem corroborar uma vez mais o que nós temos vindo a dizer, que a questão entre PS e PSD é só um mero formalismo que em nada altera as semelhanças ideológicas e pretensionistas de cada um dos partidos. Portanto, eu penso que o nosso requerimento e os dois grupos parlamentares com maior representação estão no seu direito de entender pela sua não admissibilidade, e nós concordamos, é a democracia a funcionar. No entanto, eu acho que qualquer informação que seja benéfica para esta comissão poder trabalhar, para os grupos parlamentares poderem trabalhar, ajudar a uma decisão que vai envolver muitos milhões de euros, nunca é excesso de informação. E toda a informação que puder vir é bem-vinda. E no caso, a Comissão solicitar à unidade de apoio esse parecer, tem duas respostas possíveis, que é o sim e é o não. Se a própria unidade se recusar a fazer esse parecer, estamos de acordo, não são obrigados a fazê-lo. Mas isso aceitar, a Comissão está a inviabilizar um estudo, uma matéria que pode ser importante para decidirmos sobre alguns factos, é a questão que eu deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me só esclarecer que não está em causa a admissibilidade do requerimento, portanto o documento está admitido. O que eu questiono e avancei com uma explicação, depois de estudar o caso, é a metodologia. É isso que está em causa. Portanto, se o requerimento deve ser apreciado ou se é simplesmente segue o mesmo a metodologia do acesso aos documentos. Parece-me que deve ser apreciado. Não é admissibilidade. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, é para corroborar a sua interpretação e também aquilo que o Sr. Deputado Pedro Coimbra aqui colocou. Não está em causa, nem sequer o Sr. Deputado Pedro Coimbra, quando estava a presidir à Comissão, teve uma interpretação que ele já aqui colocou. Estamos a falar de algo que não é um documento administrativo, dessa forma tem que ser votado. O debate político deste requerimento nem sequer está agendado, por isso, não, independentemente de opiniões políticas que o Partido Socialista possa ter ou não ter, nomeadamente se compete a esta Comissão pedir um parecer a algo que responda ao Ministério das Finanças, porque isso depois também levanta esse tipo de problemas até com outras comissões, mas isso é outro debate. Neste caso em concreto, é se este requerimento tem que ser votado ou não e ser agendado dessa forma. Não estamos a colocar nem sequer do ponto de vista da opinião política ao tema.
Muito bem. Senhores deputados, não há mais inscrições. Nestes termos, então, eu colocava à apreciação o requerimento. Se não há inscrições, coloco à votação o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? É o Chega. O LIVRE votou contra. Pronto, está rejeitado com o voto contra do Partido Socialista, Partido Social Democrata, Partido Comunista Português, LIVRE, e com o voto favorável do Chega. Aprovação da ata número 6, relativa à reunião do dia 22 de maio, última reunião. Algum reparo, alguma questão, senhores deputados? Senhoras e senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. O ponto 3 respeita à apreciação e votação do regulamento da Comissão. Não sei se tiveram a oportunidade de verificar o regulamento. Não traz assim nenhuma inovação por aí além, portanto segue mais ou menos os trâmites. Alguma inscrição, senhoras e senhores deputados? Senhor deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já tive a oportunidade de dizer numa outra reunião da Comissão também, não estamos de acordo com um ponto em específico que tenha a ver com as grelhas e o formato do debate, como ainda aconteceu há instantes. Eu penso que seria mais produtivo haver pergunta-resposta, ajuda muito mais ao debate. Nós temos dito isso várias vezes, não só uma pergunta corrida ao longo de 4, 5 ou 6 minutos, e também a questão da terceira ronda para audições específicas. Portanto, naturalmente que foi uma sugestão nossa que não teve o acolhimento que nós entendíamos. Não vamos alterar nada, naturalmente, porque parece-me que isto é o regulamento final, mas voltamos a manifestar a nossa discordância com as grelhas de tempos e com o formato em que as audições são feitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Mais alguma inscrição? Se não há mais inscrições, eu colocava então à votação o regulamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido do Grupo Parlamentar do Chega e o voto favorável do Partido Social Democrata, Partido Socialista, Partido Comunista Português e o Grupo Parlamentar do LIVRE. Então, avançamos agora, senhores deputados, para o ponto 4, que é o orçamento da Comissão para esta sessão legislativa. Não sei se tiveram a oportunidade de verificar. Senhores deputados, alguém se inscreve? Nossa sessão vai até, Dr. Luís, é um ano e meio. Não é?
É um ano e meio.
Portanto, o orçamento reflete isso. Posso colocar à votação o orçamento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora passamos então ao ponto 5, que é a admissibilidade, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. É aquele requerimento da audição do Ministro da Economia, que já foi discutido, foi à primeira comissão, voltou da primeira comissão e o Chega renova o requerimento, digamos assim. Senhor deputado Carlos Barbosa? Senhor deputado Filipe Melo,
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer aqui um ponto prévio, será o deputado Carlos Barbosa que vai apresentar o requerimento, mas para dizer que o Grupo Parlamentar do Chega alterou o título e também o conteúdo deste requerimento, precisamente por termos tido, por parte da Primeira Comissão, um parecer negativo em relação a uma das matérias que estava espelhada no requerimento. Portanto, o que nós fizemos foi alterar esse requerimento seguindo a instrução da Primeira Comissão, adaptamos o texto, adaptamos o conteúdo e penso que desta forma se enquadra para esta comissão poder apreciar. Muito obrigado.
Está explicado, mas o deputado Carlos Barbosa vai explicar mais.
Bem, fazendo o seguimento, de certa forma, já estava certo, quase o requerimento apresentado, mas sim, há notícias que têm surgido que estamos na iminência da prescrição até o final de 2024, janeiro de 25, de alguns crimes associados ao grupo BES, e temos ainda muitos casos dos lesados do papel comercial que não têm visto as suas questões resolvidas, e todos nós certamente não gostaríamos de estar no mesmo ponto de que estas pessoas que viram as suas vidas completamente impugnadas, onde tivemos suicídios associados a estas pessoas. E de certa forma o objetivo deste requerimento é questionar o Sr. Ministro da Economia, que nos venha de certa forma ajudar na resolução deste problema que traz no âmbito da economia portuguesa, em específico a alguns portugueses e também a outras empresas que estão associadas também com as perdas que tiveram desta situação do BES. E seria bom termos um esclarecimento por parte do Ministro daquilo que o atual Governo pretende fazer na resolução definitiva desta situação que se alonga já há vários anos. Será nesse ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu, Sr. Deputado, sendo certo que estamos aqui a apreciar a admissibilidade do requerimento e não o seu objeto ou o conteúdo que o requerimento tem. E, portanto, sobre a admissibilidade, Srs. Deputados, mais alguém se inscreve? Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, na nossa opinião, todo o universo BES é competência do Ministério das Finanças. Não nos parece ser o local correto para apresentar o requerimento, por isso, tanto quanto eu sei, a banca é a competência do Ministério das Finanças, e há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é que banca não é a competência da Comissão, por isso, não estamos. Nem a Justiça, ou seja, a Justiça é a competência da Primeira Comissão, e a banca é da Quinta Comissão. O facto de ter passado muitos anos também na Quinta Comissão permite-me saber as disputas que existem às vezes nestes temas, e a Quinta Comissão, está aqui o Dr. Luís, que não vai deixar mentir, nem o Pedro Coimbra, que já era vice-presidente da mesa no ano passado. Só dar um exemplo, na legislatura passada, e o deputado Filipe Melo recordará-se, penso eu, a Quinta Comissão fez um protesto à Sexta Comissão por aprovação da audição do Banco de Portugal e de bancos nesta comissão. E que acabaram por não acontecer por esse facto. Seguindo esse pressuposto, nós não achamos que o requerimento não faz sentido ser apresentado nesta comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Gonçalo Lares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela mesma questão, até porque, segundo o que até está aqui colocado, salvo algumas alterações cirúrgicas que foram feitas, o requerimento tem no seu âmago exatamente o mesmo fito. E, no nosso entender, fazer um requerimento para ouvir o Ministro da Economia acerca de processos judiciais em curso também não fará qualquer sentido, e muito menos chamarmos o Sr. Ministro da Economia, Dr. Pedro Reis, relativamente a processos que estão prestes a prescrever, também acho que não faz qualquer sentido. E, portanto, mesmo com as alterações que foram feitas, creio que não está no âmbito desta Comissão. Obrigado.
Deixa-me recordar, Srs. Deputados, estamos aqui a debater a admissibilidade do requerimento, ou seja, se é competência da Comissão de Economia, ou se é de competência da Comissão de Orçamento e Finanças, ou se é competência da Primeira Comissão. Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
Sr. Presidente, no nosso entendimento, nós achamos que o é. E nós também recorremos da memória, também para dizer o seguinte: o anterior Ministro António Costa e Silva disse em comissão que estavam a tentar resolver várias questões associadas a esta circunstância em específico, no sentido de a parte que lesa também o próprio Estado. E no conceito que está associado também aos lesados, às próprias pessoas que foram lesadas do BES. E nesse sentido achamos que, se já anteriormente o anterior Ministro do Partido Socialista, António Costa e Silva, disse nesta comissão, a Comissão de Economia, que entendia e estava a fazer os esforços para que as coisas fossem resolvidas, nós entendemos que devemos continuar nesta comissão a tentar resolver esta situação. Esta é a nossa, nesse ponto.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco então à votação a admissibilidade do requerimento. quem vota pela sua admissibilidade, portanto, quem vota a favor da admissibilidade do requerimento, grupo parlamentar do Chega, quem se abstém, quem vota contra a admissibilidade do requerimento, grupo parlamentar do PSD, do Partido Comunista Português e do Partido Socialista. Portanto, o requerimento está, a admissibilidade está rejeitada. Caberá ao grupo parlamentar do Chega apresentar o mesmo requerimento na quinta comissão à partida. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, eventualmente, vamos pedir um parecer sobre isto, e respeitando, naturalmente, a votação dos vários grupos parlamentares, porque estamos aqui a falar, e eu entendo o que disse o Sr. Deputado Hugo Costa relativamente à admissibilidade na 5ª Comissão, que é realmente quem tem a pasta dos bancos e do Banco de Portugal, naturalmente, mas isto é um caso que envolve a banca, mas que não está diretamente ligado a taxas de juros, empréstimos, etc. Isto está ligado à economia portuguesa. E que eu saiba, a economia portuguesa é tratada nesta comissão. Aqui são os prejuízos para a economia portuguesa, prejuízos do fundo de resolução, da forma como foi constituído e está a ser gerido, e os prejuízos para os milhares de lesados do BES. Portanto, não são matérias, no nosso entendimento, para ser discutidas na 5ª Comissão, mas sim na 6ª. Portanto, é só para deixar esta nota, nós vamos pedir novamente um parecer sobre isto e voltaremos a apresentar nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, está claro. Então, avançamos agora para o ponto 6, que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação, ANA Aeroportos e IP Infraestruturas de Portugal sobre o novo aeroporto de Lisboa, a terceira travessia do Tejo e a ferrovia da Alta Velocidade. Sr. Deputado, claro que sim, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Como sabemos, o Governo, através do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro das Infraestruturas, anunciaram 3 investimentos complementares de grande importância para o país. O novo aeroporto, na zona do Campo de Alcochete, a terceira travessia do Tejo e o comboio de alta velocidade. Que são é um anúncio muito positivo, mas o que nós consideramos é que, tendo em conta as competências desta Comissão, nós já tomámos conhecimento, através da comunicação que foi feita ao país pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e pelas apresentações que fez, já conhecemos as letras grandes, mas tínhamos muito interesse em conhecer também as letras pequenas, ou seja, estes investimentos carecem de alguma calendarização, do estabelecimento de ordem de prioridades. Por exemplo, nós já questionámos, e há uma questão que vale a pena discutir com o Sr. Ministro, como é que se compatibiliza o alargamento do aeroporto Humberto Delgado com a construção do futuro aeroporto na zona de Campo de Alcochete, quais são as responsabilidades que outras entidades, designadamente a concessionária dos aeroportos, ou seja, a ANA Aeroportos, e as Infraestruturas de Portugal, que é a empresa pública que vai ter certamente responsabilidades no domínio do comboio de alta velocidade e da terceira travessia. E, portanto, consideramos que, no exercício de competências desta Comissão, seria muito importante poder haver aqui uma informação mais detalhada por parte do Sr. Ministro e depois também haver uma audição das empresas envolvidas nestes empreendimentos, quer a empresa pública, que é a Infraestruturas de Portugal, quer a ANA Aeroportos, que é a empresa privada concessionária dos aeroportos e que, relativamente à qual, deve haver, embora não seja conhecida, alguma concertação com o Governo para que sejam compatibilizadas as responsabilidades, quer do Estado português, quer da ANA Aeroportos, relativamente quer ao alargamento do aeroporto de Humberto Delgado, quer à construção do novo aeroporto de Lisboa. E é nesse sentido que nós propomos a realização destas reuniões nesta Comissão.
Está explicado, Sr. Deputado. Inscrições, Srs. Deputados? Não temos inscrições. Vou colocar à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 7. Distribuição e nomeação de relator. É o projeto de lei 142-16-1 do Chega. Cria a contribuição de solidariedade temporária sobre o setor da banca para fazer face à escalada inflacionista de preços no setor da habitação. Senhores deputados...
Não é competência da Comissão.
Não, aquilo que propomos, aquilo que a mesa propõe é a redistribuição à Comissão de Orçamento e Finanças. Uma vez que a contribuição de solidariedade temporária sobre o setor da banca incide sobre lucros sedentários apurados em sede IRC, sendo a receita afeta ao apoio à habitação, fins genéricos. Portanto, aquilo que se propõe, Srs. Deputados, é de facto a redistribuição ao Orçamento e Finanças. Srs. Deputados, alguma inscrição? Então, eu coloco à votação essa distribuição. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois temos aqui dois projetos de resolução do Chega, que é o 73-16 primeiro e o 74-16 primeiro. Eu vou só enumerá-los. Portanto, é que recomenda ao Governo a priorização do lançamento de um concurso internacional para a concessão de serviços marítimos regulares de passageiros e carga rodada entre a Região Autónoma da Madeira e a República, e o 74 é no mesmo âmbito, mas desta vez entre a Madeira e o Porto Santo. Ora, o Partido Socialista requer o adiamento para, desta discussão para a próxima reunião. É potestativo? Está adiado. Mas entrou algum pedido protestativo?
Não precisa.
É verbal?
Ou seja, não, entrou um requerimento e a partir do momento...
Portanto, diga.
Sr. Presidente, para ficarmos esclarecidos, e atenção, digamos, a prática corrente nesta comissão, mas se for diferente, o primeiro adiamento, qualquer pedido pode pedir. Esse, o segundo, ou seja, qualquer adiamento, seja do PS, seja do PSD, seja do Chega, um pedido pode pedir, qualquer pedido pode pedir o adiamento de um ponto. Não é positivo nem deixa de ser. O segundo tem que ser por consenso.
O segundo adiamento?
Sim. Consenso. O segundo. Mas este foi o primeiro pedido porque o ponto nunca teve agendado.
Ok. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado. Nós também colocámos essa questão, não foi nesta questão aqui, mas foi na apreciação do projeto de lei relativamente às escutas. E foi precisamente votado aqui o prazo para, aliás, além de terem sido recusadas todas as audições e recusados todos os pedidos de parecer de documentos que nós solicitámos, também foi aqui votada a data, sendo que nós tínhamos feito esse pedido de adiamento. Aliás, creio que até fizemos um pedido por 15, foi sugerido por 15 dias pelo Sr. Presidente, que estava a exercer na altura essa reunião, que estava a presidir a reunião na altura, e até foi votado a questão por sugestão do Partido Chega dos 8 dias para que fosse feita a votação. Sim, eu percebo que é diferente. Eu percebo que é diferente. Queria era clarificar neste sentido se efetivamente este requerimento putestativo de adiamento está a ser feito ou não pelo Partido Socialista de forma oral aqui na Comissão.
Sr. Presidente. Bem,
faz favor, Sr. Deputado.
Vai clarificar.
Isso, esclareça, por favor.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, durante o dia de ontem, enviou um e-mail à Comissão a solicitar o adiamento deste ponto. Coisa completamente diferente do que o Sr. Deputado aqui colocou. Qualquer ponto pode ser adiado. Não estamos a falar de adiar prazos. Ou seja, qualquer ponto dos... Desde as atas que já foram adiadas nesta comissão, ao regulamento, ao qualquer requerimento, pode ser adiado uma vez, segundo o regulamento da comissão. Nada tem a ver com o facto de um partido ter proposto uma data, outro partido ter proposto outra data e ter-se votado uma data em específico. Qualquer ponto pode ser adiado, mas aqui o deputado Cristóvão Norte vai ter nesta comissão, o deputado não vai me deixar mentir. Qualquer ponto. Não vai deixar mentir. Por uma simples... Para já eu não minto, Sr. Deputado. Para já eu não minto. Mas em primeiro lugar, é absolutamente estranha esta comparação. Por duas razões, Sr. Deputado Gonçalo Lages. Em primeiro lugar, uma coisa é terem duas propostas a serem votadas. Uma que prorrogava um prazo maior, outra um prazo mais pequeno. Foi votada do prazo mais pequeno. Outra coisa, é um projeto de resolução que está agendado, que o PS podia chegar aqui e dizer assim, Como aconteceu N vezes nesta comissão. Senhor Deputado, não queremos agendar este ponto hoje. E passa para a reunião seguinte, automaticamente logo para a reunião seguinte. Coisa completamente diferente. Já agora o PS até teve o cuidado de fazer duas coisas. Enviou um e-mail para o Presidente da Comissão sobre este assunto, no dia de ontem. E hoje teve o cuidado de avisar o Partido Chega, como o deputado do Círculo Eleitoral da Madeira estava aqui para fazer discussão, para não... Sempre aconteceu. Não é nada que nunca tenha acontecido nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se a memória não me falha, até porque isto é memória de curto prazo, este requerimento, ou estes requerimentos, ou projetos, foram adiados uma vez. Ao serem adiados uma vez, passa para a reunião seguinte. E esse adiamento, na altura, até foi solicitado por nós. Agora, tanto quanto eu sei, posso estar enganado, e o Sr. Presidente fará o favor de me corrigir se estiver enganado, o requerimento adiado uma vez, estamos todos de acordo, basta que seja um partido a querer, na segunda vez tem que haver unanimidade. Ou seja, se o Sr. Presidente entender que deve colocar à votação a discussão esta semana ou na próxima, se for aprovado por unanimidade, não há qualquer problema da nossa parte em discuti-lo para a semana. Mas, não, pelo que eu percebi do Grupo Parlamentar do PS, querem o adiamento. Compreensível, perfeitamente de acordo. Tenha que ser apreciado por unanimidade.
Senhores deputados, a informação que eu tenho... Sim, vamos tentar abreviar. Estamos com longas horas de trabalho... É o primeiro agendamento deste projeto de resolução. Portanto, pode ser adiado potestativamente. O segundo tem toda a razão, Sr. Deputado Filipe Melo, mas não é o que se verifica neste momento. É o primeiro. Portanto, o PS mantém o pedido, é o adiamento potestativo, e assim será. Terá que ser assim.
Só para estamos dar nota, encerrados? Até porque a intervenção do PSD, não sei se foi dado, para ser sincero, não sei se foi dado ou não conhecimento pelo serviço a todos os grupos parlamentares, mas este pedido não foi feito nesta reunião, foi feito por escrito no dia de ontem.
Estamos com o assunto, penso que está perfeitamente claro. Podemos passar então para o ponto 9, senhores deputados, está claríssimo. O ponto 9 é a apreciação e votação da nota de admissibilidade de uma petição, a 21-16 primeira, que tem uma assinatura... que fundamentalmente quer inscrever no Código da Contratação Pública, senhores deputados, a exclusão de concorrentes que tenham, em que se demonstre ter violado a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou a liberdade de expressão e direito à saúde, ou ao ambiente, à qualidade de vida. É uma petição com uma assinatura única, portanto a sua apreciação fica concluída aqui com a nota da admissibilidade, não obstante os partidos poderem ter a iniciativa que entenderem. Alguma inscrição, senhores deputados? Senhor deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta petição, parece, e até prova em contrário, que não diz respeito a esta comissão. Pelo menos. Não encontro matéria suficiente para ser discutida nesta comissão.
Entendo, Sr. Deputado, a informação que eu tenho é que existia um entendimento da primeira comissão, que seria a nossa, a comissão competente, com conhecimento à primeira comissão, uma vez que está em causa a introdução de novos critérios materiais de âmbito pré-contratual, ou seja, há um parecer da primeira comissão que nos entrega a apreciação desta petição. Portanto, não foi por acaso. Nesses termos, senhores e senhores deputados, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente. Tem esse parecer, naturalmente. Não me impede de discordar, que seja, independentemente do parecer que respeite da primeira comissão, não me impede de discordar que seja votado nesta comissão. Mas neste caso em concreto, por uma questão meramente, como eu expliquei na primeira intervenção, por entendermos que não é matéria que consubstancia a prática e as temáticas desta Comissão, e contrariamente ao que é nosso apanágio, nós vamos votar contra este requerimento, precisamente pelos motivos que enunciei.
Perfeito. É uma nota de admissibilidade sobre a petição, Sr. Deputado, e não com isso querendo que mude a sua opinião, mas deixe-me acrescentar que o Código dos Contratos Públicos foi discutido, debatido e votado nesta Comissão, portanto, Código Base, que esta petição pretende alterar, e que a própria nota de admissibilidade já fazia referência a esta questão de ter sido a primeira Comissão a enviar-nos para aqui. Isto só para acrescentar informação para sua apreciação. Não havendo mais inscrições, estou eu a deduzir que não estou a ver nada de inscrições. Ao Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, só para acrescentar, que parece-me importante, e não desvalorizando muito, pelo contrário, os critérios de contratação pública, que são importantes, aliás, muito importantes, e que esta Comissão aprovou também, é verdade, eu volto a dizer que está-se aqui a misturar vários temas, como violação de direitos humanos, liberdade de expressão, que parece-me condição sine qua non para o que estão a dizer anteriormente. O que diz anteriormente é a alteração das regras de contratação, e não a contratação pura, mas condicionado à violação de direitos humanos e liberdade de expressão. E isso não é competência desta Comissão. Portanto, que fique sublinhado, que fique em ata, que nós concordamos muito com este tema, muito, mas não concordamos ser esta Comissão a votar a admissibilidade de uma petição que não nos diz respeito, precisamente por causa destas duas matérias, e que não estão dissociadas das regras de contratação, só que remete-nos para outro campo. E por aí, nós, contrariamente ao que tem sido o nosso apanágio, votaremos contra.
Sr. Deputado, certo, entendo perfeitamente. Deixe-me referir-lhe o seguinte. Não está aqui a avaliação dos conceitos de violação da liberdade de expressão ou violação de direitos humanos ou da Carta Universal dos Direitos Humanos. O que está em causa é a introdução no Código dos Contratos Públicos de causas de exclusão de concorrentes, uma vez verificada a violação de algum dos princípios. Sr. Deputado Costa, por favor.
Para fazer uma observação, 10 segundos, Sr. Presidente, apesar de estarmos a falar de uma petição com um peticionário que morrerá automaticamente, por isso, não, independentemente, esta discussão parece-me um pouco estranha para uma petição de um peticionário.
Bom, Sr. Deputado, uma petição de um peticionário tem um valor...
não é obrigatória a audição nesta Comissão, certo, não é obrigatório certo, um conjunto certo. De questões.
Não
é
saberá o Sr. Deputado se algum partido irá tomar uma iniciativa.
Naturalmente podem tomar uma iniciativa, claro, mas evidente. Isso é independentemente da Comissão ser a primeira, a quinta,
é
ou a sexta, ou a sétima, ou a oitava.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, só mesmo para concluir, naturalmente que se a admissibilidade da petição for feita nesta Comissão, certamente que a petição vai ser apresentada nesta Comissão. E não na primeira. Parece-me que é prática, não é? Ah, isto é? Ah, ok, uma assinatura só, tudo bem. Tínhamos escapado desse pormenor. Ok. Portanto, a partir do momento que... E isto não é um pormenor de sumenos importância ser só um peticionário, ainda vem dar mais razão ao que eu digo. Não deve ser apreciado por nós com toda a certeza nesta Comissão. Portanto, mantenho o que disse.
Muito bem, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, eu coloco então à votação, feita a apreciação, coloco à votação da nota de admissibilidade. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do Chega. Quem se abstém? Aprovada a nota de admissibilidade pelo Grupo Parlamentar do PSD, Partido Socialista, Partido Comunista Português. Muito obrigado, Srs. Deputados. Finalmente, temos apreciação e votação de uma outra nota de admissibilidade, de uma outra petição, a 26/16 primeira, com 4.257 assinaturas, e que respeita à conclusão do IC13 e a construção de uma nova ponte para a Chamusca. Srs. Deputados, quem se inscreve? Ninguém se inscreve, portanto, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, e cabe ao Grupo Parlamentar do Chega nomear um relator.
Sr. Presidente, podemos já indicar, e okay. será o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Barbosa. Senhores deputados, senhora deputada, passamos ao ponto 11, outros assuntos. Alguma inscrição, senhores deputados? Vamos dar seguimento ao requerimento do Partido Socialista a solicitar a documentação à ACP e à AMT, naturalmente que sim. E, posto isto, a nossa próxima, Sr. Deputado Covelinhas, Francisco.
Sr. Presidente, só para lhe dizer que eu estive presente na reunião do passado dia 22, no entanto, recebi um pedido de justificação. Já pedi aos serviços para ver se a minha assinatura falta. Se falta, peço desculpa, mas estive presente.
Não se preocupe, vamos verificar isso e regularizar o que tiver que ser regularizado. A nossa próxima reunião será na terça-feira da próxima semana e, portanto, será coisa para começar aqui nas minhas cábulas. Às 15 horas teremos, Sr. Deputado, as comissões de trabalhadores, sindicatos do requerimento da ANA, que não estava há bocado, portanto, isto vai ser terças e quartas. As quartas entram as entidades reguladoras, temos quatro, e às terças vai ser o requerimento da ANA. Estamos a fazer marcações na terça, e entretanto a Comissão aprovou um requerimento verbal do PS para introduzir o SINTAC. Ok? Muito obrigado, senhores deputados, foi uma excelente jornada e um bom almoço para todos.